Começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Mota, e se o William Defoe já dava medo, uma cabeça mumificada dele, então, puta que pariu, velho.
Porque tu não assististe o Farol, cara. Esse filme não deu nem inclusive, um texto de terror do que o William Defoe.
Inclusive, Danilo, por favor, não dê spoilers de Farol e A Bruxa, porque eu vou ver esses dois aí.
Na verdade,
eu ainda não vi, mas eu vou ver. Farol não vi ainda, mas não vi nenhum dos dois, cara, tem que ver. Eu fiquei muito
cara,
louco.
O Farol é doideira, mano, é doideira massa.
Eu falei pra vocês no grupo.
Eu assisti o Farol numa viagem que eu tava fazendo de ônibus de madrugada, mano. Então,
caralho,
como eu fiquei, velho.
Mano, nossa, eu não tenho coragem de filme de terror de madrugada, mano. Não tenho. Esse filme eu só sei que tem o William Dafoe e tem o Robert Pattinson.
É.
Eles ficam meio doidos. O William Dafoe grita com o Robert Pattinson. Tem um tentáculo e tem uma sereia com que o Robert Pattinson trepa. É só isso que eu sei sobre esse filme.
Tem o William Dafoe na melhor atuação da vida dele, cara. Sério.
Cara, é sinistro, velho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, cinéfilos do terceiro milênio. Aqui quem fala é o Potsdam. E esse filme, ele é uma carta potente a tudo o que a arte de escrever cinema representa.
Caralho, o cara foi poético.
Foi profundo, mano. Isso foi
o
profundo.
O cara foi
véio.
Muito profundo
mano, esse
agora.
Filme, ele é
assim
extremamente
como esse filme.
Poético, velho.
Cara,
e ele
demais.
Bebe da fonte de Shakespeare diretamente, cara. É uma
que
coisa
isso?
De louco, velho.
Quero ouvir moleque. Mais sobre isso aí no episódio.
Caralho, moleque, eu tô até com vergonha na minha entrada aqui agora. Fala, galerinha do Café 42. Aqui quem fala é o Paulinho. E...
I am my beloved, the bear wolf, son of King Arvan, the war raven, and I am a vengeance.
Caralho, muito foda.
O cara é a vingança, mano.
Peço desculpa pelos ouvidos de vocês agora.
Que cena, cara.
Mas eu não podia deixar isso passar, moleque. Eu fiquei todo arrepiado nessa hora.
Não, eu também, cara. Eu me arrepiei muito nessa cena. Puta que pariu, hein.
Mano, o cara é a vingança 2, saca?
Eu sou a vingança 2 desse ano, cara. Já tem dois filmes de vingança esse ano. A gente vai ver qual vai ser o primeiro filme de família.
A galera tá meio puta, né?
E a gente sabe que filme de vingança é sempre o melhor, né, mano?
Exatamente. Todo mundo compra uma boa história de vingança.
A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena.
Mas de vez em quando ela é revigorante.
Recadinhos da cafeteria dessa semana. Se você ainda não segue o Café 42, nos siga, não importa em qual plataforma você esteja nos escutando. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, enfim. Nos siga ou curta a nossa página, porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas entendam que vale a pena recomendar o Café 42 para novos ouvintes. Então isso ajuda demais a gente a crescer. E se você está nos escutando exclusivamente pelo Spotify, alguns outros agregadores também têm uma ferramenta parecida. Se tiver, faça aí, por favor. Entre a nossa imagem de perfil e os nossos episódios aí, o nosso feed mesmo, né? Tem uma estrelinha com um númerozinho do lado entre parênteses. Isso daí é pra você nos avaliar. Então se você curtiu esse episódio, ou se você já ouviu outros episódios do Café 42 e gostou, se divertiu, clica aí e dá 5 estrelas que isso ajuda bastante a gente a crescer, tá legal? E mais um pedidozinho rápido. Se você curtiu esse episódio, mostra pra um amigo, pra uma amiga, pra um primo, pra uma prima, pra um tio, pra uma tia, enfim, qualquer pessoa que possa gostar desse tipo de conteúdo, que assistiu esse filme de repente junto com você e caraca, eu queria saber como é que o que, que as outras pessoas pensaram e tal. Manda esse episódio pra ele ou pra ela que isso vai ajudar bastante a gente também. Esse boca a boca é muito importante. E se você quiser ser avisado ou avisada sempre que sair episódio novo do Café 42, além de seguir a gente aqui e ativar o sininho do Spotify ou de qualquer outro agregador que você esteja ouvindo, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, @café42podcast no Twitter, no Instagram e no TikTok. Você pode também assinar nossa newsletter, ou entrar no nosso grupo do Telegram. Todos os links estão na descrição desse episódio. E com relação à pergunta da semana passada, do episódio anterior, nós perguntamos quais eram as suas críticas à série do Cavaleiro da Lua e, na sua opinião, o Ethan Hawke é idoso ou não é idoso? Inclusive, spoiler, nós retomamos esse tema nesse episódio agora aqui, porque em The Northman lá estava Ethan Hawke também, interpretando mais uma vez um velhinho muito do seu escroto, mas um velhinho. E nós tivemos dois comentários aqui. O Vini Boy respondeu: mano, eu não ouvi o episódio inteiro porque logo no início vocês começaram a mencionar Doutor Estranho e ainda não vi, então achei melhor não arriscar. Gente, é o seguinte, bom, o Vini não respondeu diretamente a pergunta, até porque ele não ouviu o episódio, né? Mas é bom, o comentário dele foi muito bom porque a gente esclareceu uma coisinha com vocês. A gente não dá spoiler, spoiler de coisas que foram recém-lançadas, né? Em outro episódio que não seja relativo a essas coisas que foram recém-lançadas, entendeu? Nós vamos dar spoiler sobre Doutor Estranho quando a gente for falar de Doutor Estranho. Mas fiquem sabendo, fiquem tranquilos que a gente não dá spoiler de nada de fora que tenha acabado de ser lançado num episódio que não tem nada a ver com aquilo. Nosso programa não é feito pra isso, a gente não quer estragar a experiência de ninguém. Sempre que for dar spoiler sobre alguma coisa, vai ser num episódio sobre aquela coisa específica. Não sei se eu me expliquei direito, mas basicamente é isso, tá bom? Vini, muito obrigado pelo seu comentário, meu amigo. Espero que você ouça o episódio agora. De repente você já assistiu o Doutor Estranho. Ou mesmo que não tenha assistido, pode ouvir o episódio, porque a gente não deu spoilers de Doutor Estranho. É o que eu estou falando agora. E o Gerson Kainan respondeu: eu vejo ele como um fake idoso. Tipo quando ele vai pegar a aposentadoria e ele anda de bengalinha. Agora no forró ele é desguiado no pé de vidro. É tipo o velhinho do Round 6, né, cara? Aquele meme do velhinho desguiado e o velhinho fudido lá, entendeu? Muito obrigado, Gerson Kainan, pelo seu comentário, meu amigo. E da semana passada foram apenas esses dois comentários. E a pergunta dessa semana, que já está aí no feed também, é: quais os seus elogios e críticas ao Homem do Norte, que no caso é o filme que nós estamos falando agora nesse episódio, e quem mais vocês acham que deveria integrar a escolinha do Professor Potsdam? Olha, já tem o Maguila, o Holyfield, o Supla, né? Agora nesse episódio vocês vão ver que entrou o Mr. Kato. E aí, quem mais vocês sugerem? Pode fazer uma lista gigantesca se quiser. Quanto aos seus elogios e críticas sobre o Homem do Norte, também pode escrever um textaço se quiser, não tem problema nenhum, a gente vai ler tudo. Valeu? Muito obrigado pela interação de todos vocês. Então é isso, pessoal. Põe os seus fones de ouvido e aproveitem o programa. Mano, eu, na verdade, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei nem como começar esse episódio, porque cara, eu tô, mano, eu tô, parece que um caminhão me atropelou, tá ligado?
Assim, só pra situar quem tá ouvindo, a gente literalmente acabou de assistir, pelo menos eu e o Léo, a gente acabou de assistir o filme, o Paulinho ali assistiu, acho que
ontem. Eu vi na terça-feira, eu fui no cinema na terça, aí vocês viram agora em casa, os dois, poucos minutos, vocês terminaram de assistir o filme antes da gente começar a gravar.
Então, tá bem recente, todo o filme na nossa cabeça, e cara, esse filme, puta que pariu, velho. Eu não tava esperando ver esse filme, porque quando eu vi o trailer, eu tava esperando uma boa história. Eu não tava esperando ver uma obra-prima do cinema moderno. É sério, cara.
Eu tô com a mesma sensação, Danilo. Tipo assim, eu não sei se é só empolgação porque eu acabei de assistir, tá ligado?
Não,
mas,
mano,
cara, me parece ser, assim, é uma daquelas paradas que aparece pra, cara, sei lá, pra, eu não vou dizer guiar o sabe? Tipo assim, uma inovação do cinema, porque ele não trouxe, apesar de ter umas cenas que eu nunca tinha visto, assim, parecidas, né? Mas ele nunca, ele não trouxe nada de super inovador pro cinema. Só uma história muito foda, com cenas de fotografia inacreditáveis, assim. Cara, o jogo de luz e sombra que esse filme faz em várias cenas, porra, pelo amor de Deus, velho, aquela cena final de luta
é incrível.
Tu não vê, no finalzinho, assim, tu ainda chega a ver mais o rosto deles e tal. Mas durante aquele primeiro minuto de luta, primeiros dois minutos de luta, tu só vê a silhueta deles lutando, tá ligado? Tu vê a lava lá atrás e a luz. Exatamente, mano.
É o que importa, porque tu já sabe toda a história. Tu já sabe tudo o que levou os dois a estarem naquele momento. Então tu não precisa enxergar nada mais. Tu precisa só ver o que tá acontecendo. É a melhor coisa. Cara, esse filme, ele é impressionante do ponto de vista técnico e do ponto de vista de execução. Eu me orgulho de estar falando sobre ele, porque ele é exatamente o que define como cinéfilo, cara. Palmas pro Robert Eggers.
Sim, velho. Palmas pro Robert Eggers. Papo reto, velho. Quem fez a trilha sonora também, mano. Tipo, eu não tô lembrando o nome agora, mas não sei o nome, na verdade. Mas, puta que pariu, velho. Que trilha sonora foda. Eu não lembro, inclusive, de ter visto, tipo, de ter ouvido nenhuma música que não fosse uma música nórdica, sabe? Clássica nórdica e tal. Só foi usado, assim, instrumentos de pele, tambor de pele, sabe? Instrumentos clássicos nórdicos e tal. Esse tambor muito marcado o filme todo. Fora o, tipo, o roteiro totalmente shakespeariano, assim, né? Cara, incrível, incrível, incrível mesmo. O conjunto da obra, né? Porra, magnífico, cara. Que filme foi esse, velho?
É Macbeth, não. É Macbeth. Eu nunca vi
Macbeth.
Por isso. Macbeth é direto, história todinha contada da forma como a gente já conhece. Só que, obviamente, Shakespeare...
Não é Hamlet que você tá falando, não, mano?
Não, eu acho que é Macbeth.
Não é Hamlet que esperou o Rei Leão, não?
Eu tô falando de Macbeth mesmo.
O Shakespeare, ele escreveu Hamlet, que é a história do cara que era o príncipe, que teve o pai que era o rei morto pelo tio invejoso, vai embora e depois ele volta pra se vingar. É Rei Leão. É a história de Rei Leão, a história de vários outros filmes por aí. E tanto que o nome do personagem principal é Hamlet. E o nome do personagem da B.T. Shakespeare é Hamlet. Então...
Caralho, pode
tem
crer.
Essa, tinha... Tem essa proximidade, tá ligado? Tem essa relação aí, porque é diretamente inspirado. Então, tu sabes que o cara vai perder o pai, que o tio vai trair ele, que ele vai embora, que ele vai voltar depois pra se vingar e que eles vão ter uma luta final. Mas o importante, muito além disso, é como isso acontece, a forma como isso é mostrado pra gente. Mostra que um filme é muito mais do que simplesmente o plot, simplesmente o que acontece. É tudo, cara. É a própria condução da história, a direção, a parte da fotografia, da direção que já falaram, as atuações. O ator principal aqui, o Alexander Skarsgård.
Cara, ele surpreendeu, viu?
Me surpreendeu, porque eu só conhecia ele daquele Tarzan.
Tarzan
flopado. Então, ele fez um Tarzan bem mais ou menos ali. Eu fiquei, mano, esse é um ator bem mais ou menos. E aqui ele manda benzão, mano. Ele vai lá e fala, tem toda a postura, aquela seriedade, aquela coisa bem gutural, tá ligado? Dá medo, assim, quando ele faz, dá o grito, moleque, pra aquela cena que eu acho do caralho, toda a parte de rituais e de tradições vikings aqui, a hora que eles estão em volta da fogueira correndo e uivando que nem uns lobos, aí tem um cara com aquele chapéu, moleque, ele uivando, olhando pra fogueira com ódio no olhar, tu fica, cara, mano, esse cara tá com muito ódio dentro dele mesmo, tá ligado?
É tudo na atuação, cara. Ele te vende pela atuação, compra o papel que ele tá se dispondo a escrever. Não é um filme que tu... Tipo, por mais que tu conheça a história, por mais que tu já saiba o que vai acontecer, ele não é previsível. Porque tem várias coisas que acontecem e elas te surpreendem de todo jeito. Não é como se, sei lá, tu já assistiu o Rei Leão, ou já leu o Hamlet, ou já viu o Macbeth, e aí tu é tirado da experiência porque tu já conhece. Mano, várias cenas ali que acontecem, elas te surpreendem de uma forma assim que tu não tava esperando. Principalmente quando ele começa a atacar o terror na fazenda. Começa a ser um espírito nas trevas. É muito foda,
porra,
cara.
Porra, mano. Quando ele se transforma nesse... Que ele fala, né? Tipo, eu vou me transformar num pesadelo. Inclusive, tem essa fala dele que é muito foda, né? Tipo, que ele fala assim, ah, vai começar o pesadelo. Aí ela... Aí a menina...
Olga.
A Taylor-Joy, né? Que é a Olga. Fala pra ele, tipo... Sei lá, ela fala alguma parada assim pra amenizar e tal. Aí ele fala assim, não, tipo, não o meu, o deles. Porra, muito foda, mano. E aí ele começa a tocar o terror na vila, tá ligado? E esse, todo esse pedaço aí dele, mata um, mata o outro. Porra, é sensacional, cara. Tu vendo ele rastejar como se... Tipo assim, que inclusive no início do filme, no início pro meio, assim, né? Quando ele vira escravo, logo que ele conhece ela, a Olga, ela fala pra ele, né? Tipo, esse teu disfarce de ovelha não tá dando certo. Tem que se comportar como ovelha pro pastor pensar que tu é uma, né? E é o que acontece. No início ele até dá uma resposta torta pra ela, tipo assim, ah, eu vou mostrar a morte pro pastor e tal. Só que depois ele, na verdade, faz o que ela falou, né? Tipo, ele começa a se comportar como uma ovelha, ele começa a se comportar como um escravo, o filho mimado do tio dele lá começa a tratar ele que nem merda, porque ele é um escravo e tal, e ele vai aceitando tudo aquilo até o momento em que ele realmente leva a morte pra eles, né? E é muito foda, cara. Inclusive, nessa parte que ele começa a atormentar a vila lá, tem uma cena que é quando ele mata os amigos do filho do rei lá, tá ligado?
Eu queria
me aparecer aqui rapidinho, só que eu também não sei se eu vou me aparecer ou se eu vou passar vergonha, mas é o seguinte, quando ele mata eles, ele esquarteja o corpo dos dois, né? E aí ele monta como se fosse o Sleipnir, que é aquele cavalo do Odin, que tem oito patas, tá ligado?
Era isso,
Se tu reparar, o formato do corpo dele parece ser um cavalo, só que ele tem, tipo, quatro patas na frente e quatro patas atrás, entendeu?
Eu queria ter
pausado. Porque no cinema não dá pra pausar, então...
Eu não tive coragem de pausar essa cena porque eu fiquei, caralho, será que eu vou ser tirado da experiência pra ver uns corpos de plástico? Mas já até que não, cara. Os próprios desse filme, o material que eles usaram, né, de efeito visual, é bom, velho. Tipo, não te tira também da imersão.
O nível de produção do filme é bom.
É, cara, é uma produção muito boa. E eu não sabia disso, Léo. Eu realmente fiquei um pouquinho surpreso na hora, não sabia o que estava acontecendo, mas é muito bom, mano.
É muito foda, porque o filme todo, ele vai brincando com a mitologia nórdica, né? Essa mistura entre o que é real e o que é fantasioso, né?
Cara, isso
é tipo assim, tanto é que tem momentos que tu não sabe o que aconteceu, se foi obra fantástica ou se foi obra humana, tá ligado? Porque, por exemplo, quando ele é salvo, né? né? Naquela parte lá. Tu não sabe
essa cena é fenomenal, cara.
Porra, tu não sabe se ele foi salvo pela Valquíria mesmo ou se foi pela Olga, né? Tipo assim, tu não sabe o que que fez ele ficar vivo, né? Tu sabe que a Olga pegou ele e levou ele pra lá e tal, mas ele fica brincando ali entre o que que causou aquele evento. Foi algo fantástico, foi algo mitológico ou foi algo real mesmo, né? Ele tem aquelas visões quando ele vai quando ele toca na ferida, ele vê a árvore divina, ele meio que, entre aspas, adivinhou que ele ia ter duas filhas com a Olga. E ela não tinha falado pra ele ainda. Ele sentiu quando ele tocou na ferida dela, entendeu? Então, tipo assim, ele vai brincando com toda essa parte mitológica, a árvore dos reis e tal. Porra, é muito foda, cara. Muito, muito, muito foda. Eu acho que até hoje foi a parada de... A produção, assim, né? Tipo, de mitologia nórdica, de história nórdica, mais bem cuidadosa com essa parte de mitologia, com essa relação entre os personagens e a mitologia que eu já vi até hoje, velho.
Com certeza.
Eu gosto muito porque tem coisas que acontecem que, realmente, tu não sabe até que ponto tu pode levar pro lado realista da história, tipo, como se tu estivesse considerando como um fato histórico, ou o que tu pode considerar como um feito mágico, porque até nessas coisas de, pô, o que me leva a crer que tem muita mitologia, tipo, a parte mitológica mesmo de magia e os deuses nórdicos, é a espada dele. É como se a espada ligasse o mundo real com o mundo místico nórdico.
Sim,
porque
sim.
Ela só funciona à noite. Tipo, ele só consegue usar ela à noite, mas tu não
ele
tem
não consegue certeza. Nem desembainhar ela, né, cara?
Pois é, tu não sabe dizer se ele tá. Se é uma graça, se aquilo realmente tá acontecendo, ou se é realmente um feito místico inacreditável, sabe? Eu acho que é a linha tênue que deixa o filme ser natural. Tipo, é tudo orgânico e tudo funciona. Inclusive, eu gosto muito da cena em que ele quando tá maior, ele encontra o xamã de novo.
Aí ele começou a cantar, né? Então viaja de avião, mó princesa, mó princesa.
E ele é possuído pelo espírito do...
Do Agatanga, né? Parei.
Do Heimir. Cara, essa cena é muito incrível, velho. É muito boa, porque eles não fazem a caveirinha dele abrindo a boca. É isso que eu tava esperando na hora. Mas não, é só a voz dele, isso que te coloca dentro do filme. Porque seria muito paia se, sei lá, a cabecinha falasse no meio do filme.
Caricato, assim, né?
É, ia ficar uma coisa muito caricata e ia perder.
Ainda mais que é o William Dafoe, né, mano? Ia ficar caralho.
Ainda mais que é o William Dafoe.
Pô, ia ser assustador. Ia ser engraçado e assustador, né? Porque a caveira ia falando sozinha. Assim,
não, mas
ele tava com a língua cortada, né, mano? Então imagina.
É verdade.
I'm left. Você precisa salvar todos nós aqui. Pegando o link disso que o Danilo falou, que eu acho interessante também, cara, tipo, a maioria das obras que tu vê utilizando mitologia nórdica, tipo um God of War da vida, os próprios filmes do Thor na Marvel, várias coisas assim, eles fazem uma adaptação, uma versão daquilo pra aquela história. Até o próprio God of War eles adaptam muita coisa, mudam e tal. A série Vikings também, que apesar de ter menos esse elemento místico, ela também liga muito com essa questão da cultura nórdica,
brinca
história
bastante.
E tal. Aqui eu sinto que, primeiro, eu acho que é uma versão muito mais crua e verdadeira. Eu acho que assisti Vikings até acho que a terceira temporada, ou quarta, não sei, eu gostava bastante. Mas assim, no Vikings eu sentia que era uma coisa mais lavada, assim. Mesmo que tivesse ali a questão da violência.
Cara, no início do
Vikings era mais lavado, eu sentia. Aqui
tu
é
diz
muito...
a questão do violência? Eu pensei que tá falando da questão da mitologia.
Não, eu digo não só a violência, tipo o visual mesmo, entendeu? Muito, entre aspas, limpinho aqui, entendeu?
Mas tu quer ver um detalhezinho que reflete muito bem isso daí que tu tá falando? No final, quando ele vai combater lá, quando ele vai se vingar mesmo, né, ter o combate final, ele meio que se despede ali, dá uma bênção pra mãe e pro irmão, né, do meu irmão que estão mortos ali. Cara, detalhe, é uma besteira, mas, tipo assim, às vezes tu vai ver outra série, outro filme desse tipo, assim, e tu não vê isso daí ser feito, que é, por exemplo, como ele tava num vulcão ali, tava tudo entrando em erupção e tal, a mãe dele tá largada no chão ali, e tu vê um monte de cinzas na cara dela, tá ligado? Tipo, e aí, uma vez eu fui assistir, por exemplo, aquela The Last Kingdom, que é uma série também que é inspirada nos livros do Cornwell, né? E, cara, tipo assim, é um monte de viking que tá lutando, gritando e caindo na lama e o caralho, o cara se levanta e ele tá limpinho, tá ligado? E lá não, mano, tipo assim, a parada temporada, ela é realmente... Eles se preocuparam com cada detalhe pra tornar aquilo ali mais real, tá ligado? Mas, tipo, porra, eu tô aqui no meio dessa batalha mesmo e tal, cheio de sangue e lama. Nossa, muito foda, velho.
Você deve ter muita pesquisa envolvida pra fazer o filme. Sim, cara. Elas foram muito a fundo. E também, o que eu falei dos rituais é porque realmente eu achei interessante. Porque é uma coisa que tu não vê sendo tão retratada assim. Os caras em volta da fogueira, o Ivan. Tanto na cena dos caras preparando lá, né, os berserkers mesmo. O termo berserker vem disso, né? São esses guerreiros vikings. Os caras vão com a fúria, com ódio pra cima, como se eles fossem animais mesmo.
Exato, exato.
E aí tá, e um pouco disso nessa cena e naquela cena lá dele, criança, junto com o pai lá, com o Arvandil.
Imitando cachorro,
né? Imitando lobos, assim, sabe? Com aquela coisa daquelas ervas misturadas, não sabe o que que é alucinação, o que que é exato, magia, o que que é real. Sim. Porra, então é muito maneiro, mano. Muito, muito legal. E a cena de ação mesmo, tipo, é um filme que ele não é um filme focado em ação, ele não é um filme de ação. Os trailers vendiam muito um filme de ação. Eu sinto que ele é mais um filme de atmosfera. É um filme pra tu curtir ali o clima, essa questão da fotografia, de tu sentir que tu tá naquele mundo, aquela coisa gélida, árida, muito sem vida, difícil, dura, sabe?
Ele é um filme, ele é um filme artístico, cara. Ele não deixa, ele não perde essa pegada do Robert Eggers de ser um filme artístico acima de tudo, porque ele é um diretor que vem de uma filmografia curta. Ele só tem 2 filmes lançados, agora 3, no caso. E ele tem um cuidado em passar e usar o cinema como arte mesmo. Vem muito do que, tipo, pra mim, é um dos melhores filmes que eu vi em 2019, que foi O Farol, velho. É um filme que ele vende a arte, ele vende a atuação, acima de tudo, e ele se beneficia do que o cinema proporciona. Esse filme, do Homem do Norte, ele faz exatamente a mesma coisa. Uhum. Só que, por exemplo, eu vejo ele usando artifícios de outros temas, outros tipos de filme, pra aumentar ainda mais o tipo de filme que ele é. Então, por exemplo, a cena em que ele... De novo, voltando, pra cena em que ele começa a aterrorizar a vila. É, ele usa muito aqueles artifícios de filme de terror, de usar corpos expostos, usar a violência pra passar uma mensagem, que é o que a gente criticou no filme do Batman, e aqui ele faz exatamente como eu gostaria de ter visto no filme do Batman, com a violência sendo usada como uma mensagem. É isso que o filme de terror quer passar, e isso vem direto do filme de terror. Outra coisa, tem muito daquela questão de uma química entre o casal, uma química que funciona, por mais que eles não se conheçam há muito tempo, o Hamlet e a Olga, eles têm uma química que eu acho que funciona. Tipo, não,
muito
não
bem, fica estranho, cara.
Não fica estranho na tela, mesmo que eles se conheçam há pouco tempo, eles terem um relacionamento que funciona. Até porque na época, naquela época, tu não tinha um desenvolvimento amoroso assim como a gente tá acostumado.
Porra, amor.
É, exatamente. E aí, porra, tu compra que eles são um casal. Eles vendem a atuação como casal, e isso é aquela coisa de saber usar a química do romance. Então, esse filme, ele é uma amálgama de várias coisas, e ele é um filme épico por si só, cara. Ele é um épico moderno que a gente não via há muito tempo.
Até porque, mano, eu acho que foi bem... Tipo assim, no primeiro momento eu fiquei assim, caraca, tipo, eles se apaixonaram muito rápido, sabe? Eles ficaram juntos muito rápido e tal. Mas depois eu fui pensar e fiquei tipo, velho, se eles tivessem gastado o maior tempão pra desenvolver um romance que na prática não tem grande importância pra história, eu ia ficar puto do mesmo jeito, entendeu? Então, na verdade, aí eu comecei a entender que era pra ser assim mesmo. Se eles, tipo assim, não tinha por que perder muito tempo desenvolvendo um romance se a gente já sabia que eles iam ficar juntos e tal, sendo que o foco da história ali é a vingança, não é o amor dele com a Olga, entendeu?
É, mas mesmo assim, eu acho que o romance acaba trabalhando pra mover a história também, sabe?
Sim, sim.
Porque, tipo, é rápido e tal, mas, tipo, os dois são pessoas que passaram por experiências traumáticas e você
eles se juntam ali por uma causa, né, e acabam se apaixonando.
E na vida real mesmo, tu vê pessoas que passaram por experiências traumáticas parecidas, elas meio que se veem uma na outra, entendeu? Elas conseguem se enxergar, assim, e os dois acabam se identificando por conta disso, os dois têm esse objetivo em comum, né?
Sim.
E os dois veem um no outro uma pessoa com que eles podem ter algum grau de confiança, entendeu? Porque ele tá ali no meio de uma toca de lobo, na toca do lobo, tá ligado? Ele não tem muito pra quem confiar. E ela é a mesma coisa, eles têm ali basicamente um ou outro pra se ajudar, então só acaba se desenvolvendo essa química e tal.
É.
Eu acho que funciona e que é bem natural, assim. É rápido, mas é uma coisa que tu consegue ser convencido de que realmente aconteceria, sabe? Eu acho que faz muito sentido. Aí mais com os dois sendo pessoas muito fechadas.
Sim. E o que eu gosto, assim, no relacionamento dos dois é porque ele não fica fora da história, ele entra exatamente na questão da vingança, porque na feita que eles começam a fugir, que eles escolhem fugir da Islândia, e ele toca na ferida dela e ele revê toda a árvore dos reis. Mano, sim, aquilo que ele se motiva por causa da linhagem dele. Tipo, não é mais a vingança, é a prole dele, o que vai levar dali pra frente, e ele tem que proteger aquilo. Mano, sim, e aí ele caminha exatamente pro destino dele, que é a morte e a vingança. Cara, isso é de uma sensibilidade na escrita que tu não vê por aí. Não, eu vou falar bem desse filme até o final desse episódio. Porque, cara, ele é incrivelmente bem escrito, cara. A luta final, ela é tão recompensadora em todos os sentidos.
Sim, velho.
Que eu ouso dizer que ela é uma das melhores lutas que eu já vi nesse gênero de filme épico.
Não, é sensacional, é sensacional. É uma parada diferente mesmo de qualquer coisa que eu já vi, assim. Realmente é muito foda, velho.
Eu só não posso dizer isso, mas não por mérito do filme, mas por uma coisa minha, tipo... Foi até engraçado, eu cheguei pra ver o filme, e aí começam os trailers, né? O primeiro trailer que passou era o trailer desse filme. Tocou o trailer do filme, no filme.
Porra, ué.
Eu já não lembrava tanto do trailer. Aí no trailer tem a cena lá, tem uma partezinha que mostra essa luta na lava. Mostra várias cenas, tipo, o trailer não dá grandes spoilers, mas tipo, se eu não soubesse que tinha uma luta na lava no final, porque quando eu vi uma luta na lava, eu fiquei, com certeza vai ser a luta do final do filme. Senão seria muito surpreendido, porque realmente é uma coisa muito bem filmada. Assim, é uma coisa que realmente te empolga ali. No final tava agoniado, tipo, vai, caralho. Aí agora tava agoniado, quando ele vai lá, ele fica ajoelhado assim, ele tá pra morrer. Eu fico, não. Aí ele puff, corta a cabeça dele, fica, caralho.
Cara, essa cena da morte dos dois é... Nossa, eu, assim, mano, sei lá, velho. Eu não sei nem me expressar com relação a ela, tá ligado? Porque esse golpe final que ele corta a cabeça do tio enquanto o tio enfia a espada no coração dele ao mesmo tempo. Puta que pariu, mano. Mano, isso é o regozijo da violência, mano. É muito foda, velho.
É muito foda. Eu faço referência aqui ao filme que eu disse, que é Macbeth, cara. É muito bom. E eu recomendo todos vocês que assistiram esse filme do Homem do Norte, gostam de um filme épico, que assistam Macbeth, porque ele é uma viagem louca também.
Mas qual
é
o Macbeth? Mundo,
o Macbeth com o Michael Fassbender.
Cara, eu tô pensando no Macbeth do Denzel Washington, que saiu faz pouco tempo.
Não.
Eu vi os vídeos e fiquei, mano, isso não é um filme épico, é um filme mais de drama, assim. Não vai ser um
não,
épico.
Não. É o do Michael Fassbender. É um dos melhores filmes de épico que eu vi também. Eu gosto muito de filmes, assim, que retratem a mitologia mais antiga, assim, desses tempos das cruzadas, ou então nos tempos célticos. Eu gosto muito. Inclusive, tem um filme antigo que é com... Se eu não me engano, é com o... Não, é o Russell Crowe. Mas é um filme do Rei Arthur. Tem até o Eric Bana e a Keira Knightley. É um filme legal. Não é um nível Homem do Norte. Mas é muito bom. Eu gosto também.
Sim.
O Macbeth, ele supera, assim, em escalas tremendas. Porque ele é uma construção que é baseada toda no texto original do Shakespeare. Os atores, eles falam como o Shakespeare escreveu. Algumas pessoas não gostam disso, mas eu acho que te coloca muito na experiência, que nem esse filme do Homem do Norte. Eles falam muito retratando a realidade dos vikings, mas a luta final também, ela acontece com uma paleta de cores vermelha, inclusive. A luta final do Macbeth com o rival dele é tremendamente boa também. E ela é recompensadora junto com o filme. Eu acho que o Robert, ele deve ter bebido um pouco dessa fonte de referência, inclusive.
Cara, um pouco ele não bebeu, mano. Ele bebeu muito pra fazer isso daí, velho.
Não
tava
certeza.
Bem, tá ligado?
Mas ele usou algumas substâncias aí, tá ligado?
Algumas
aquela cena da viagem, moleque.
Eu acho que ele bebeu daquele ensopado que a Olga batizou lá, tá ligado?
Mano, e que atuação da Nicole Kidman, né, cara? Quem iria imaginar que ela ia, ser a vilã, mano?
O plot da mãe foi muito foda. Tipo assim, eu não sei vocês, mas eu tive... No meio do filme, assim, eu comecei a ter essa impressão, porque... No caso, assim, né, já tava começando a ficar um pouco óbvio, porque ele chega na fazenda do tio lá e mostra ela toda amorosa com os filhos, entendeu? Mostra ela relativamente amorosa com o tio, só que aí tu ainda pode pensar, né, ah, é porque se ela não for amorosa, o tio tio vai bater nela, vai, sei lá, enfim, né? Mas aí eu comecei a pensar, porra, mas ela não tratava o Hamlet com o carinho que ela trata o filho que ela tem hoje, entendeu?
Sim.
No início, inclusive, quando ele entra pra avisar que o pai tava chegando, ela ia bater nele. Aí aparece uma ama lá, uma serva dela, né? E fala, o rei chegou e tal. Aí é que ela para, se arruma e vai pra lá pra ver o rei, né? Tu vê com o filho atual dela, não. Ela é super cuidadosa, carinhosa e tal. Tanto com o mais velho quanto com o mais novo. Aí eu comecei a suspeitar, né? Comecei, porra, será que a mãe dela, na real, tipo, queria ficar com o tio, né? E, inclusive, no início também tem essa... O William Dafoe, ele até fala, né? Ah, é... Que o, tipo assim, dando a entender que o tio pegava a rainha, né? Mas a rainha não gostava do rei e tal. E aí o tio fica puto com o William Dafoe e tal. Mas, na verdade, era tudo verdade, né? O bruxo tava certo lá. E aí... Então, tipo assim, eu comecei a suspeitar de tudo, né? Mas, ainda assim, que plot foda, velho.
Sim.
Foi muito bom.
Não. Eu comecei a te confiar, porque, tipo, tu tá lá e que nem eu falei, eu até discordo um pouco levemente do Danilo, quando ele falou que o filme não é previsível. Eu acho que o filme é previsível porque é a história que a gente já conhece. A forma como ele conduz é que acaba sendo diferente. Mas a história, vocês não sabem quais são as batidas do roteiro, o que é que vai rolar. Então, quando chegou um determinado esse momento, que nem tu falou, tipo, eu vi ela sendo meio amorosa, então eu fiquei, mano, vai ter algum plot twist meio bizarro aí, vai descobrir que, na verdade, ela não gostava do cara, alguma parada assim. Só que a forma como ele coloca isso, tá ligado? Aí fala que ela foi uma escrava, vítima de abuso, e ela fala que, porra, ele foi o nascimento de um estupro, enquanto que o filhinho pequeno foi o nascimento de um amor que ela tinha pelo rei. Aí ela dá um beijo no Hamlet.
Cara, não,
fala que ia fazer ela rainha dele.
Aí
eu fiquei muito desconfortável, mano. Eu tava vendo o filme e fiquei todo contra isso. Fiquei, cara, que porra que é essa, mano? Começou um édipo aqui do nada, moleque.
Exatamente, nada, édipo, mano.
Eu fiquei agoniado. Eu fiquei, não, Hamlet, sai daí. E quando ele vai lá e recusa, na hora ele já tem aquela algeriza. Eu fiquei, caralho, ai meu Deus, obrigado. Ai, até me aliviar que eu fiquei, meu Deus, esqueci, nossa, o negócio daqui, ele ia ficar muito bolado, tá doido?
Não, é sinistro, mano, e é justamente isso aí que acho que foi o Danilo, né, que falou que a Nicole Kidman atuou pra caramba e tal, cara, tu vê a loucura em cada palavra dela, tá ligado? A expressão no rosto dela de raiva, desprezo e ódio pelo próprio filho ali, puta que pariu, velho, tá maluco, o fato de que ele ainda mata a mãe e o irmão, e o meio-irmão ali, tipo, na mesma pegada, tá ligado? Os dois sem querer, porque eles estavam indo pra cima dele e tal.
É, mesmo mano, que ele não queria matar eles também.
Não, ele é um coitado, mano. O Hamlet é um coitado, tá ligado?
Ele, não, tipo, foi fugido.
O Hamlet, ele é uma vítima do destino, cara.
Ele é. Cara, uma excelente definição isso, viu? Uma excelente definição. Até porque, mano, como o filme mexe muito com profecia, né? Tipo, é profetizado que ele vai ter a luta contra o tio num lugar de fogo e tal. Mas é realmente uma vítima do destino ali, sabe? Então, é bem interessante tu parar pra pensar nisso mesmo. Há algum momento que a Nicole Kidman, eu acho que, eu não sei, não diria que exagerou, mas foi o momento que eu fiquei, caralho, meu doido. Foi no finalzinho, quando ele vai embora, ela dá aquela risadinha de vilão de filme, tá ligado?
Mano,
foi isso.
Ih, caralho, mano.
Esse grito aí.
Mas Paulinho tropeçou. Paulinho foi gritar. Paulinho foi gritar ali e tropeçou.
Mano. Não, mas não foi um grito, mano. Ela deu uma risadinha. Foi uma risadinha de vilão de filme. Não foi um grito.
Sim, sim.
Até o Hamlet pequeno manda bem também. Eu achei que ele...
Eu não bacana. Achei, viu? Eu achei acho que o único ponto fraco do filme, mano. Os atores mirim, né? Os atores crianças. Cara, eu achei eles bem... Principalmente o do Hamlet. Achei fraquíssimo.
O do Hamlet eu achei bacana. O menino lá, como é que é o nome dele? Gunnar, eu acho, né?
Gunnar. O irmão dele.
Gunnar, eu achei que foi, ok, uma criança normal, tá ligado?
Uma criança normal mimada, não, assim. Uma criança mimada, né?
É uma criança mimada, mano. Tu vê criança mimada no teu dia a dia, tá ligado?
Pois é.
Mas uma criança mimada que foi atropelada por um gigante de 2 metros de altura.
Caralho.
E que ia ter a cabeça macetada por
macetada por ele. Mano, cena do esporte eu acho muito do caralho.
Foi muito foda, né?
Vê, né, mano? Tipo, um esporte antigo, assim, um esporte.
É um quadribol dos vikings, tá ligado?
É tipo isso, é o quadribol dos vikings, mano. E agora, a hora que o Hamlet vai lá, porque ele meio que tá se contendo, né? Ele tá indo aos pouquinhos pra analisar a situação, tipo, o cara na batalha e tal. Aí chega na hora, ele vai lá, consegue dar um teco ali que ele derruba o cara. E o cara começa a dar cabeçada nele. De um jeito, com uma cara de psicopata.
Sim, velho.
Sem
mano,
parar.
A selvageria que o Alexander Skarsgård traz pra esse personagem foi muito foda.
Ele aprendeu do Tarzan.
Pois não, mano.
Ali o Tarzan dele não dá, mano. Aquele Tarzan.
ele aprendeu a selvageria com os macacos.
Esse filme agora foi o que me mostrou que ele consegue ser um bom ator, cara. Esse foi o filme que mostrou que ele é um bom ator. Porque
todas as cenas dele. Mano, tem uma hora, aquela hora que ele tá. A primeira vez que ele quase mata o rei, tá ligado? Que o cachorro começa a latir pra ele. Ele tá escondido atrás de uma casa. Vocês sabem qual é essa cena?
Sim.
E aí ele dá uma latida pro cachorro, assim, ele se baba inteiro e a baba gruda na barba e o caralho. Uhum. E, mano, e o cachorro começa. O cachorro fica mufino, tá ligado? É muito moleque, foda, mano.
É muito bom, mano.
Eu duvido que eles tenham conseguido treinar o cachorro a esse ponto, mas tudo bem. Eu
acredito. Ah, mano, eles conseguem. Treinar cachorro assim, os caras conseguem, pô.
Mas pra.
Moleque, se chega um cara, olha que
você é babão?
É gigante, 1,90m. Chega um cara com 1,90m, barbudo.
Babão, babando.
Babando. Moleque, ia ficar com medo se eu fosse cachorro. Tá doido?
Não, eu não ficaria com medo, eu ficaria enojado, cara. Tamanho marmão.
O cachorro com nojo.
O Paulinho falando, eu ia ficar com medo se eu fosse cachorro. Eu fico com medo sendo humano, pô. Imagina o cachorro.
Não é isso.
E Danilo, só uma observação, mano. O Russell Crowe fez o Robin Hood, tá? Quem fez o Rei Arthur foi o Clive Owen.
É, Clive Owen, verdade, exatamente. É porque ele fez a cara meio amassada. Parecido.
Uma cara meio amassada. Eu já achei que tu ia falar de Gladiador, pô.
Não.
O Gladiador e o Russell Crowe também fez Gladiador. O
Gladiador tá em outro nível, cara.
Inclusive, mas a gente podia fazer um episódio sobre Gladiador, né? Sobre alguns filmes clássicos.
A gente tem que fazer um episódio sobre filmes clássicos, assim. A gente tem que fazer ainda. Vamos fazer.
Verdade. Mais.
Só uma parada que eu achei interessante que vocês falaram da questão mística da espada. Essa é a primeira cena que mostra isso, né? Porque a cena da luta dele contra o gigante. Não, a espada é foda, mano. Porque a cena da luta dele com o gigante é uma cena que.
Gigante?
Mano. Não, um cara de uns 3 metros de altura.
É, aquela.
Aquilo ali parece calma. Mais uma coisa da cabeça dele.
Tu tá falando, do dono da espada?
É o zumbizão lá.
Pois é, então, aquilo ali é justamente sobre isso que eu queria falar. Que aquilo ali é uma brincadeira com o nome da espada, tá ligado? Que ele fala que Draugr é o nome da espada, que é, tipo assim, é basicamente o zumbi dos nórdicos, entendeu?
É, o morto-vivo é o bicho que tu mata no God of War.
É, exatamente. Porra, foi muito foda quando eu vi isso, cara. Enfim, só isso, minha observação. Que a espada leva o mesmo nome, tipo, do que é a criatura que é dona dela, né? Muito foda. É,
exatamente.
Pra quem não gosta do ambiente nórdico, ou que não conhece o ambiente nórdico como eu, aquilo lá é uma ira.
Caralho.
Uma ira?
É o nome que se dá pra esse tipo de bicho. É uma ira.
Uma ira?
É, beleza.
Além dessa parada, além da espada realmente ser muito foda, o que é legal nessa hora é que quando ele vai lá, ele fica tentando matar o tio dele logo cedo, ele tenta sacar a espada, ele não consegue sacar ela. Uhum. Porque na profecia tá falando que eles não vão se matar agora, eles vão se matar. Sim. Só lá na frente em outro lugar.
Cara,
nessa hora eu fiquei, porra, maneiro isso daí.
Eu acho incrível quando eles brincam, exatamente, quando eles brincam com essa parte mitológica, né, tipo, e magia, tipo assim, a magia, quando ela é sutil, sabe, tipo, tu não tem, a espada não fica sutil. Pegando fogo e tal, não. Não, cara, é simplesmente porque ele diz que a espada, tipo assim, a espada só vai ser usada quando ela tiver que ser usada. E quando ainda não é a hora, ela simplesmente não sai da bainha, velho. Porra, isso é sensacional, mano.
Eu acho foda, cara. É tipo a espada do Godric Gryffindor no Harry Potter, que
ela,
tipo, ela não tem dono fixo, ela é que nem a sala precisa, ela vai ser usada por qualquer aluno da Grifinória que precise dela. E aí eu acho foda, cara, essas sutilezas de magia, como tu falaste, é o que dá beleza pro negócio, tipo, é o que dá aquele carinho pelo filme, sabe? Tipo, tu lembra do item mágico por causa do que ele faz e do que ele não faz. Tipo, eu acho fantástico que ele só usa a espada de noite, e aí, ou no solo sagrado que ele vai concretizar a profecia, no caso. Mano, é fenomenal, mano. É como se tu fosse abraçado pelos livros de magia, assim, e por tudo.
Isso foi muito RPG, né, mano?
Sim, mano.
Muito, foi uma pegada muito de RPG esse item mágico, assim, da espada, ter todo esse detalhe, todo esse cuidado.
Cara, eu pensei muito nisso vendo o filme. Tinha uma hora que parecia um videogame, cara. Era só um videogame de RPG. Porque, assim, tu chega do ponto A ao ponto B, missão, tu invadiu e se filtrou na base. Aí, ponto B, tu tem que ir até o mago xamã que vai te passar a próxima quest. Uhum. Ele vai lá e fala que a tua quest é pegar uma arma lendária, tu vai ter que aí tu vai numa boss fight, que é a luta dele contra aquele droga lá. Aí ele vai lá e ganha o item mágico, ele tem que ir preparando as missões stealth. É muito um videogame aquilo ali, mano. Foi. Achei isso muito legal também.
Foi muito bacana
esse
mesmo.
Detalhe.
Mas, inclusive, tu falou isso, tipo, da estrutura do filme, assim, o filme também é como se fosse, talvez seja até por conta disso do que o Danilo falou, dessa relação, dessa inspiração do filme, tipo, em Shakespeare, talvez, e tal. Talvez não, né? Total, pelo que vocês explicaram aí. Porque é o seguinte, o filme, ele é todo dividido em capítulos, né? Tu vai, ele vai contando a história e de repente ele para e aparece um título, parece muito um título de capítulo, de livro, assim. E aí vai e continua a história de outro ponto, né? Porra, eu achei isso bem maneiro, velho.
Eu gostei da divisão também. Me lembrou um filme do ano passado, que é um filme que pouca gente viu, mas um filme que eu achei incrível. Incrível. Acho que é o meu filme favorito do ano passado. Quem não viu, assista. Chama Último Duelo, que é um filme que tem o Ben Affleck, o Adam Driver. E é um filme que ele conta a história de uma mulher... Que tipo, a história do último duelo, que foi usado como uma decisão no julgamento de um caso de estupro de uma mulher lá, que era esposa de um chefe de uma... Tipo um duque ali, sabe? E, tipo, o filme ele é contado em três atos, que era a versão de um personagem, a versão do outro e a verdade, que é a versão dela, entendeu? E ele separa exatamente assim. Então eu lembrei muito disso, dessa forma de dividir o filme nesses atos, assim, que cada um fecha a história ali. E só pra finalizar o ponto da magia, o que eu acho legal que tu falou que ela é muito sutil, porque quando tu assiste, realmente parece que tem um elemento mágico no filme. Não só por isso, mas também, por exemplo, quando ele vai ser solto, chegam vários corvos, que era o animal que representava o pai dele, vão lá e libertam ele. A própria questão, quando a Olga vai lá e usa o vento pra ir embora, elas fazem uma magia ali, só que ela não vai lá e solta vento pela mão, ela recita uma magia e começa a ventar mais forte, sabe? Então tem vários elementos ali, as próprias ilusões que acontecem, que nem tu falou, ele pega na cicatriz dela, na cicatriz não, na barriga dela, e sente que tem duas crianças ali. Isso poderia ser só coisa da cabeça dele. Na cicatriz dela
mesmo, ele sente quando ele
beija. Ah, na cicatriz do pescoço, né?
Na cicatriz do pescoço, na cicatriz.
Então, tipo... É igual pro pai, né? É igual quando ele toca na cicatriz do pai e ele vê a árvore
dele. Exatamente. Ele vê a árvore do pai dele. Inclusive, falando desse pai, temos aqui o nosso querido idoso, né, mano?
Fazendo mano. Papel de idoso mais uma vez.
Um papel? Não, mas aqui é porque o pessoal do norte fizeram idosos muito cedo, mano. O cara ali, ele devia ter uns 40 no máximo, ele já tava muito acabado.
Nesse filme, ele tá um velho gagá, muito do seu gagá mesmo, cara.
Um velho gagá, filho da puta, né, mano? Tá, velho gagá, filho da puta.
Ele tá fazendo lé com cré, ele tá completamente de luteteia. Ele tá... Eu não sei como é que ele... Eu não sei como ele ainda ficou vivo tanto tempo, mano. Como o tio não matou ele antes, saca?
Pô, foda, né, mano? O cara voltou só pra morrer, velho.
Voltou. Mas foda, isso né, que eu acho legal também, mano. Como os caras... Porque, como eu falei aqui de... Eu nunca cheguei a ler Hamlet, né? Eu sei a história no geral, porque é tipo a jornada do herói. Tu acaba meio que sabendo qual é a história por todas as obras que tu consome baseadas nela. Mas, por exemplo, pega no Rei Leão, não tem um ponto de vista legal do Scar. O Scar, ele é escroto. E, pô, você gosta do Scar porque ele é um escroto muito bem feito. Mas ele é um filho da puta.
Eu acho que é superestimado. É só isso.
Ah, não. Tira o Danilo. Tira o Danilo daqui. Tira o Danilo.
E eu acho que o pessoal dá muita atenção pra esse desenho. Vai, continua.
Eu sou obrigado a discordar do absurdo que você acabou de dizer, mas enfim. O que eu acho interessante é que quando ele subverte a história, tu vê que você passa a história inteira acompanhando a vida do Amleth. Então tu tá com o ponto de vista dele. Então tu tá tipo, caralho, eu quero me vingar desse filho da puta que matou meu pai. E aí, quando tu chega lá, tu descobre que o cara não era teu filho da puta assim necessariamente, tá ligado? É muito mais tons de cinza ali, sabe? Ele era um filho da puta. Mas aí quando tu vê a questão do que a rainha falou.
Que o pai dele também era, né?
Que o pai dele era um completo de um merda, tá ligado? Então tu vê que, tipo, não é tão preto no branco. Existem muitos tons de cinza ali, onde o próprio personagem do Hamlet trabalha. Ele mesmo diz. Ele poderia ter ido embora, ter construído uma vida feliz com a Olga, com as crianças e tal.
Não, mas assim, ele teve uma justificativa, que foi... Não, e é verdade. O rei podia voltar pra perseguir a família dele, tá ligado?
Poderia. Então aquilo ali é a forma que ele encontra de, tipo, mano, eu tenho que finalizar isso aqui. Se eu não finalizar isso aqui, vai dar merda. Eu tenho que concluir essa jornada de vingança. Até porque, como ele disse, né, ele foi criado a vida dele inteira em ódio. A única coisa que ele conhece é ódio, é violência, é morte. Então pra ele ter uma vida pacata de criar duas crianças e ficar com uma esposa, provavelmente ele não ia conseguir fazer esse tipo de coisa, tá ligado? O personagem dele, acho que ele chegou num ponto sem volta que ele não tinha mais o que fazer. Ele precisava daquele desfecho pra concluir a história dele. É muito parecido com a conclusão de história da Ellie, mano. Porque na história da Ellie é meio que isso. Ela vai lá, ela faz um monte de merda, ela tá indo atrás da vingança. Em determinada ponto da história, tu como jogador começa a olhar e ficar, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar merda, não vai por esse caminho. E ela tem todas as chances de sair daquele caminho, mas ela chegou num ponto sem volta que ela não consegue. Ela tenta vir pra uma vida pacata, pra ficar ali com a namorada, pra criar uma criancinha, e não dá certo. E ela tem que voltar pra aquela jornada de vingança até o último momento onde ela ainda consegue, de alguma forma, forma a sair daquilo, sim, mesmo tendo perdido tudo, sabe? E o Amleth é muito parecido, a diferença é que lá ela consegue a Lara ainda mais, ainda mais cinzento, tanto conseguir ver muito mais o lado do outro. E aqui não, aqui tu sabe que essa história tinha que chegar a uma conclusão que os dois tinham que se matar.
Uhum.
De luta também é incrível, e a cena que a Valkyria vai lá e pega ele é muito do caralho.
É muito, muito, cara, é sensacional.
O design da Valkyria com aquela roupa, vestimenta que parece muito, sim, aquelas ilustrações nórdicas antigas que tu, uhum, vê. Aquele, uhum, estilo de capacete, de vestimenta, de armadura. Cara, é muito, muito bem feito, mano.
Não, tudo todas essas cenas que são mais poéticas, assim, né?
Eu preciso dizer, uhum, que eu tava esperando o visual de Valkyria do jogo do Ragnarok Online.
Valkyria Ragnarok Online. Desculpa, eu não sei como é, deixa eu pesquisar aqui.
É uma Valkyria Anime Girl, é basicamente isso.
Porra, mas pois é, cara, foi muito da hora toda essa brincadeira com a mitologia e tal. É, por exemplo, essa cena do Draugr que a gente já falou, né, eu queria voltar nela rapidinho, porque é muito firme que toda aquela luta meio que não aconteceu, né? Ela, uhum, foi basicamente, tipo assim, mostrando...
Na cabeça dele.
É, não digo nem que foi na cabeça dele, cara, porque eu tive a impressão mais de que foi pra mostrar pra gente que ele merecia a espada, tá entendendo? Tipo assim, uhum, ele só vai ter essa espada porque ele poderia derrotar o dono da espada se ele quisesse, entendeu? Sei lá, não sei se tô viajando, mas foi a interpretação que eu tive da cena na hora, assim, né?
Ou então pode ter sido uma imaginação dele, de tipo, ele imaginando o que aconteceria pra poder merecer a espada, porque é aquilo. É como tu falaste, ou ele pega a espada e ele não se acha digno, uhum, ou ele pega a espada e ele tem a capacidade pra usar ela, né? É tudo uma questão da jornada do próprio cara pra vingança. É a construção, uhum, do personagem mesmo. Então acho que, sim, se encaixa muito no que tu tá pensando. Tipo, é ele se imaginando vencendo aquele cara pra poder merecer. É tipo o jogador indo nas montanhas do Skyrim pra conseguir os gritos, os shoutings. É basicamente, uhum, isso.
É só porque nórdico é tudo drogado mesmo, né?
Mano, eu diria que o ser humano no geral é um ser meio drogado, sabe? Em todas, uhum, as fases da vida humana, todas as culturas, sempre tinha isso. Eram os gregos lá tomando os vinhozinhos deles, aqui os caras com aquelas ervas doidas, cogumelo.
Porra, cara, essa cena do cogumelo é muito bacana. Tem uma cena que foi sensacional, que é justamente foi o que eu falei, assim, que tem algumas cenas que eu nunca tinha visto, que foi, uhum, por exemplo, aquela primeira batalha, uma batalha quando ele tá junto com os outros guerreiros ainda lá, tá ligado? Que ele é um berserker ainda.
Sim.
E eles invadem uma vila lá aleatória. E é, uhum, muito foda porque eles fazem a batalha toda ser um plano sequência, tá ligado? A câmera, sim, vai, sim, vindo pela lateral e sobe junto com ele quando ele tá escalando o muro da vila. Aí a câmera passa por trás do muro, mostra ele caindo. Enfim, a câmera vai acompanhando ele vai fazendo aquela colheita ali na vila, né? Matando todo mundo e tal.
Uhum,
e a câmera a câmera só para quando o massacre acaba, tá ligado? Tipo, sim, é um plano, sim, sequência curto e tal. Mas foi uma das cenas de batalhas mais fodas, assim, que eu já vi, tipo, dessa batalha medieval, viking e tal, né? Eu acho que foi, sim, uma das cenas de batalha mais fodas que eu já vi na minha vida, velho. Foi sensacional, uhum, aquela cena.
Tudo isso graças a 1917, que nos proporcionou a criação do plano sequência no cinema aí.
Até antes. Mano, o plano sequência, ele é bom por isso, né, mano? Não importa quantas vezes ele tenha sido feito, sempre que ele é feito,
sempre
ele
fica, é foda, caralho, né? É sempre foda.
Sempre é muito foda. E não só isso, mano, é todo...
Inclusive, tem uns planos de sequência do Mr. Catra que são meio perigosos também, que aí quando for assistir.
Mano, mas eu queria comentar que, tipo, além da própria coreografia da cena, a forma como é organizada, porque, tipo, o problema de fazer um plano de sequência assim e numa batalha daquela escala é que é muita informação ao mesmo tempo.
Uhum.
Então tem que ter tudo muito bem coordenado e bem organizado entre a equipe pra que a cena faça sentido, a cena continue bem feita. E a cena também ajuda a construir o próprio personagem do Amleth. Porque, sim, não só tu mostra o que aquele moleque se tornou de virar esse guerreiro, virar esse animal, essa besta, né? Tanto que ele é chamado de homem de lobo-urso, né? Por conta disso. Porque ele, sim, virou um bicho lá. Tanto que o Alexander Skarsgård...
Ele anda, parece um gorila, mano. Não sei se tu reparou que ele anda com os braços abertos, assim.
Ele anda com o braço aberto, com o ombro pra frente, assim, como se fosse sempre em posição de ataque.
Ele tem uma postura completamente exatamente de centavos ali. Ele precisava
melhorar aquela coluna dele.
Vai ter que ir no quiroprata depois, né?
Quiroprata, no ortopedista, vai ter que colocar umas placas ali depois.
Vai ter que ir no padre pra benzer, né?
Mano. Uma interpretação muito física que ele faz, tá ligado? Ele te vende muito só pela postura do cara. Uhum. E mostrar o quanto que ele virou um cara vazio, tá ligado? Ele não se importa com nada. Ele tá vendo mulheres sendo separadas dos próprios filhos, crianças sendo perseguidas, gente morrendo. E aquilo ali não atinge ele. Tipo, ele virou um ser humano vazio, sabe? Ele não tem mais propósito de vida, até que a vingança vira um negócio palpável pra ele quando ele percebe que o tio dele tá mais perto do que ele imagina. Uhum. Aí ele fica, não, agora ele fala, ativa o modo Kratos dele, fala, agora eu vou concretizar a minha vingança.
Cara, será que esse ano a gente vai ter uma série de filmes sobre vingança? Porque ano passado eram filmes de família. Aí eu acho que esse ano vai ser...
É verdade, né, cara?
Ainda são filmes sobre família, né, mano? Esse filme fala sobre família.
Não, fala sobre família, mas aí...
O cara só quer se vingar porque mataram a família dele.
Grande família, né, mano? Casos de família esse filme, mano.
Toda história do ser humano é um caso de família algum grau, entendeu?
Tem que acabar a família, né?
Tem que acabar, mano.
Só teve aquela cena também dele enfiando a espada no nariz do cara que ele já tinha cortado o nariz, tá ligado?
Essa cena foi recompensadora.
Enfiando a espada devagarzinho e o cara, tipo... O cara tenta reagir ainda assim, mas de repente ele só desanima, né? Só
dá uma corrida rapidinho.
Só desanima é foda, né, mano? O cara...
Fica um tristinho, né, mano? Só colocar uma espada aqui rapidola pra ver se não fica molinho.
Não vai ficar triste, né, mano?
Teve um bacanal aí no filme, mano. A galera, os companheiros estavam lá no meio do mato se pegando pelado. Foi uma coisa muito
doida. Da cultura humana, mano. O bacanal faz parte da cultura antiga também, cara. Uma cena que deixaria o nosso finado Mr. Carter muito feliz.
Um abraço,
cara. Tá lá ele tocando os tambores, ele já vai olhar e falar: vai começar a putaria.
Cara, a gente tem que fazer uma camisa com essa tua fala aí, Paulinho. O bacanal faz parte da história da humanidade, mano.
Mr. Kata, com certeza também seria um membro da escolinha do professor Potts.
Mano, essa escolinha tá ficando muito...
Só cuidado com as palavras Mr. Kata e membro na mesma frase, mano. Que é perigosíssimo. Que risada
é essa? Mano, o Paulinho tá muito
bicho. Que risada foi essa?
Muito obrigado por ouvir o Café 42.